Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Extensão e Pesquisa está de volta e hoje em nossos estúdios estamos conversando com a Miriam Naveiro, que ela é a chefe da seção de incubação, gestão e assessoria aos empreendimentos solidários da PROES, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte aqui da UFMS. Miriam, antes de ir para o intervalo, nós falávamos da feirinha, que tem aqui todas as terças, hoje teve, e você falava justamente da visibilidade dela e da necessidade de pensar novos espaços.
Isso. Então, a feirinha, ela tem 5 anos de existência e foi realmente criada como um espaço para esse diálogo e construção desse conhecimento que para nós era muito novo. A incubadora da UFMS tem só 7 anos de existência, né? E então nós pensamos um projeto que trabalhasse uma venda permanente desses produtos. É claro que a feira, como vitrine, já trouxe realmente elementos fortalecedores, porque um dos grandes desafios é a comercialização. Mas dentro só do espaço de feira estava realmente limitado, né? A um dia só, a um período só. Uhum. E com isso, então, nós apresentamos o projeto do Centro Tecnológico de Inovação para a Agricultura Familiar, o Mercado Escola, como assim está sendo chamado, uhum, nome fantasia.
Popularmente.
Popularmente.
E carinhosamente.
Exato, e carinhosamente, porque fica um pouco grande os nossos produtores, né? Mas que já está em fase de finalização do primeiro módulo, uhum, aqui do lado do Moreninho. Então, um espaço sonhado e que vai funcionar no estilo do Mercadão Municipal. Nós vamos ter das 8 da manhã, um pouquinho mais tarde do que o Mercado Municipal, que fecha às 5, nós vamos fechar às 8 da noite.
Olha, que bacana.
Né? E nesse espaço nós teremos praça da alimentação, teremos os boxes de comercialização, teremos laboratórios de pesquisa, desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, e então será um centro tecnológico mesmo para que a sociedade possa vir até o campus da UFMS, provar as delícias do campo e saber que a instituição está empenhada em fortalecer esse segmento no estado de Mato Grosso do Sul. Nesse espaço, Linara, nós teremos todos os municípios atendidos pela incubadora. Nós temos 24 boxes, então a nossa possibilidade de atenção aí são 24 municípios que estarão presentes aqui dentro do campus da UFMS. Teremos produtos de Maracaju, Ponta Porã, Naviraí, Corguinho, Bandeirantes. Então, vai ser realmente um espaço sonhado, mas que ao mesmo tempo vai trazer o efetivo fortalecimento desse segmento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Não só num segmento de venda direta de feirinha, mas tendo um espaço de comercialização aonde essa comunidade pode ir no momento que ela necessitar. Não precisa esperar um dia de feira, mas ela estará tendo esse espaço à disposição. Então, o Mercado Escola, ele é um empreendimento no valor de 5 milhões. Nós já conseguimos aí 2 milhões de emenda parlamentar do deputado federal Zeca e da bancada, né, com o Vander também. Então, já demos o passo inicial para a construção do primeiro prédio, onde será alocado os boxes. Uhum. E os laboratórios. Posteriormente, nós teremos um anfiteatro para a formação dos produtores e o espaço da incubadora, que também vai funcionar junto no Mercado Escola.
Tudo aqui dentro do campus da
Universidade. Tudo aqui dentro do campus,
né?
É aqui a olhos nu. Está aqui do lado do Moreninho, né? Já sinalizando aí a sua existência, e é bacana a gente perceber que os produtores mudam a rota de entrada para poder passar na frente do Mercado Escola.
Tem e dizer, professora. Quando...
Sim, nós teremos agora em novembro a finalização do primeiro prédio,
muito,
né?
Rápido,
do,
né?
Piso. E em novembro do ano que vem finalizará o piso superior. Então, a nossa proposta é que em novembro do ano que vem nós estejamos inaugurando esse espaço maravilhoso, né? E essa grande conquista dentro do campus da UFMS.
Fora que também, Miriam, vai ser a oportunidade só de você trocar quem é o produtor, quem produz o que eu estou consumindo, que é muito bacana, como você disse, mas os acadêmicos também conhecerem o que o Estado produz, né?
com certeza e contribuir para isso, né? Hoje mesmo nós estávamos discutindo sobre esse assunto e como a mudança do perfil do acadêmico que participa da incubadora, a preocupação em atender as demandas dessa agricultura familiar. Nós temos professores trabalhando aí projetos de energia solar para produzir peixe. Mas nós também acabamos de ter aí alunas, né? O Islane, a Lara, se preocupando, e a Amanda, da engenharia elétrica, pensando num carrinho de sorvete com energia solar, né? Então, enfim, são questões que parecia tão distante, mas que agora se torna tão necessária dentro desse processo de construção. Então, é bacana você ver a empolgação, não mais só dos alunos, né, no cumprimento do seu currículo, mas também dos professores que começam a ver ter uma visibilidade desse conhecimento na prática, sendo realmente efetivado na mesa. Né, a gente poder ver isso chegando até a mesa inicialmente dentro da UFMS, mas futuramente o processo é em Campo Grande.
Claro.
Porque nós já estamos num projeto maior, chamado Rota do Sabor, e que é em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Está um projeto piloto ali na Chácara das Mansões, onde a incubadora está no gerenciamento para organizar a cadeia produtiva daqueles chacareiros. Temos ali 50 integrantes no projeto, e com certeza, a partir de maio, nós já teremos aí a primeira organização de marco legal dessa cooperativa da Rota do Sabor. Hoje já recebemos outros bairros querendo, né, a implantação dessa cooperativa em agricultura urbana. E isso é legal. Então, a gente começar a usar esses terrenos baldios, as propriedades ainda ociosas, para produzir esse alimento e criar um cinturão verde aqui em Campo Grande.
Reocupar a cidade.
Com certeza.
Que bacana. Antes da gente continuar até essa conversa, Miriam, eu tenho algumas perguntas aqui do Wagner. Ele é nosso ouvinte, ele te cumprimenta e ele faz aqui duas perguntinhas. Três, na verdade. Uma eu vou deixar pro final, Wagner, porque também era uma pergunta minha. Mas a primeira, ele pergunta o seguinte: como criar novos horizontes para aprimorar o desenvolvimento das incubadoras e aumentar mais a qualidade da agricultura familiar? Você acabou de dar um exemplo, né? Essa ideia de agricultura urbana.
Isso, boa noite, Wagner. Então, esse processo de horizontes, ele vai ser construído nessa participação. Falando em academia, eu acredito que quando as universidades forem ao encontro da necessidade da sociedade, as incubadoras, elas tornarão mais efetivas. Elas vão realmente atender às demandas dessa sociedade. E voltando para a agricultura familiar, que é o nosso foco maior, claro, são grandes desafios ainda para que esse horizonte seja alcançado. Porque quando nós falamos de alimentos, não é só o manejo, não é só a produção. Nós temos aí legislações específicas e determinados produtos requer assinaturas de profissionais como produtos de origem animal. Nós necessitamos de veterinários. E claro, produtos de origem vegetal, nós precisamos de agrônomos também acompanhando isso. Então, eu creio que as incubadoras, elas realmente tornarão efetivas no caminhar. É construindo esse diálogo com a sociedade, mas pensando mais dentro dessa demanda. O que é que nós realmente somos necessário? Em que nós somos necessário? Porque por muito tempo, a academia ficou muito distante das demandas da sociedade, trabalhando só a necessidade acadêmica, só a pesquisa específica e a linha de interesse de alguns pesquisadores. E agora não. A incubadora, ela tem que ir a campo, ela tem que fazer o diagnóstico dessa comunidade, um diagnóstico rápido, mas ela não pode criar um projeto dentro da universidade e levar lá para fora. Ela vai ter que criar esse projeto lá junto com a sociedade. Então, esse é o diferencial. Então, eu creio que para que as universidades se fortaleçam, nós estamos aí agora com a Uniderp caminhando conosco, querendo aprender esse processo da incubação. Nós não sabemos tudo, porque nós temos só 7 aninhos nisso. Mas vamos dizer que já não sabemos nada, como quando a gente entrou, que nós tínhamos toda uma visão muito romântica né, da coisa, achávamos que podíamos produzir, sair, e hoje a gente percebe que há uma necessidade de criar uma metodologia de trabalho específico para atender as necessidades dos produtores e da legislação.
Uhum.
Flexibilizar essa legislação, não, mas trabalhar uma proposta de atenção específica para essa agricultura familiar. Não é pegar uma legislação que foi feita para grandes indústrias e colocar ela para ser aplicada em pequenas produções familiares. Então, nós temos que fomentar, provocar o legislativo para que os nossos vereadores criem legislação específica para atender. Então, viu que a questão, Wagner, não é só as incubadoras ir lá. Há um movimento que precisa ser trabalhado dentro de uma rede de parceria, senão não acontece. Então, não basta a incubadora ter conhecimento, competência. Uhum. Se os órgãos fiscalizadores, legisladores não estiverem dentro do processo de construção, nada acontece.
E aí também entra o papel do pesquisador, né? Das pesquisas que
com
são desenvolvidas.
Com certeza, que são válidas. Uhum. Dentro do processo de aprovação desse processo. O exemplo que eu coloco aqui é Maracaju.
Uhum.
Nós iniciamos todo um trabalho, é conhecida uma cidade aí da linguiça, todo, né? É uma festa já tradicional, mas que quando iniciou o projeto do frango, a legislação do município não contemplava. Uhum. Então, a incubadora foi necessário provocar uma reunião com o legislativo, com a Câmara de Vereadores, para que então fosse aprovada uma lei específica que incluísse, uhum, o frango na comercialização do município, o sistema de inspeção municipal pudesse dar, né, aprovação a esse produto. Então, os caminhos são muitos,
uhum,
né? Em cada organização produtiva, nós temos que trabalhar toda essa cadeia.
Miriam, já você falando isso, já eu acho que já se relaciona até com a outra pergunta do Wagner, que seria, ele pergunta qual seria o grande desafio da sua equipe hoje, que eu acho que seria justamente movimentar e mobilizar essa rede, né?
Os produtores, Wagner, estão acostumados a fazer aquele plantio tradicional. Para atender a demanda de mercado, há uma necessidade de escala. Não é produzir o que eu quero e o que eu gosto, e na quantidade que eu acho que é importante. Então, esse é o grande desafio. Fazê-los entender num primeiro momento que quando nós organizamos a cadeia produtiva, eu não posso simplesmente plantar 2, 3 pés de goiaba.
Uhum.
Eu vou ter que plantar de 20, 30 acima e ter uma escala de produção desse cultivo. Então, o grande desafio hoje é trabalhar esta organização produtiva para atender a demanda do mercado, escala de produção, né? O segundo momento é em questão a essa legislação,
uhum,
né? Que tem que ser trabalhada. Então, são dois grandes desafios aí. Primeiro, escala de produção, organização dos produtores para atender isso, uhum, né? Porque nós, por exemplo, temos que pegar aí um cultivo de mandioca, por exemplo, que é 6 meses, de maio a outubro, são só esses 6 meses de produção. Então, nós temos que organizá-lo. Olha, 3 vai plantar em maio, 3 em junho, 3 em julho, agosto, setembro, outubro, e eles acabam tendo a necessidade, no primeiro, um choque de conflito, mas eu podia plantar junto.
Uhum.
E de repente, eles começam a entender a necessidade desse escalonamento para atender o mercado.
Começam a organizar e entender a dinâmica de trabalho que eles precisam criar para conseguir.
Então, é o grande desafio, porque eles querem plantar tudo o que acham que gostam,
uhum,
mas não o que a sociedade quer, que o mercado quer. Então, não, eu gosto desse tipo de planta, de fruta, eu quero isso. Não, mas nós estamos tendo demanda nisso. Por exemplo, aqui mesmo, na UFMS, nós temos aí uma demanda de 26 toneladas de hortifruti no restaurante universitário. Então, é um grande desafio.
E, Miriam, até a gente está com o horário.
E só, me permita,
claro,
uma complementação. E só nessa questão, a merenda escolar é todo dia, Wagner.
É verdade.
E o produtor acostumou plantar lá o seu hectare de rama de mandioca e colher 18 toneladas. Como que ele vai chegar com 18 toneladas na porta da escola? Então, o grande... Por aí você começa a entender a preocupação, né? Esse desafio é muito grande, mas nós estamos conseguindo.
E até a última pergunta do Wagner também, pelo horário, seria uma pergunta minha também, Miriam. A partir de todos esses desafios, Quais seriam, então, suas perspectivas a partir de agora? Com o mercado escola quase pronto, esse projeto novo também aqui para ocupar as áreas urbanas e pensar na agricultura urbana também. Quais são os projetos que a equipe hoje da incubadora tecnológica estão pensando?
Bom, nós temos metas, né? A nossa proposta é atender 10 municípios, né? Até 2020, certo? 10 municípios aqui no estado de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande. E que esses 4% que nós estamos produzindo hoje, nós consigamos chegar aí a pelo menos 15%, né? Uhum. Num patamar bem simples, bem simplório de produção. A garantia da comercialização nós já temos, né? Agora, a Campo Grande, com essa mobilização que está havendo através do projeto das hortas urbanas, nós pretendemos, então, trabalhar escolas. Nós já temos aí uma escola que está sendo estudada, uhum, né? Que veio solicitar parceria através da incubadora, uma escola integral com 560 alunos, uhum, né? E que pediu o apoio. Então, na educação também nós queremos deixar o legado. Nós queremos estar presente trabalhando esta ideia da sustentabilidade e da produção de alimentos. Então, criarmos realmente a independência, né, e voltarmos aos velhos tempos de poder produzir, que seja na bacia furada, a cebolinha, que seja, né, naquele fundo de quintal ali, naquela caixa vazia, o pé de alface, o pé de tomate, como era antigamente, né, para que a gente possa ter esse alimento saudável às mãos e com condições realmente de cultivo.
E logo, logo também o mercado escola funcionando o dia todo.
Bem pertinho aqui.
Enquanto isso, vamos convidar mais uma vez quem quiser consumir produtos daqui.
Isso, olha, venha na feirinha, o projeto Semente, uhum, né, a feira agroecológica da UFMS, funciona aí a partir das 7 horas nas terças-feiras, ali no corredor central, em frente ao setor bancário. Nós temos ali, desde de bolos, pães integrais, todo hortifruti, nós temos artesanatos de todos os tipos, tem para quem gosta de planta aí a Rosa do Deserto, com ensinamentos no local, você aprende a fazer enxerto da Rosa do Deserto, enfim, são várias linhas, né, de atenção que a incubadora tem desenvolvido e que tem trazido realmente para aquele espaço ali. Então venha conhecer, dialogar conosco, trazer a sua sugestão, nós estamos ali presente para ouvir, né? Eu fico sempre sentadinha ali numa mesinha,
você ali no gabinetinho,
exatamente.
É isso, ó, e você ouviu a entrevista com a chefe da seção de incubação, gestão e assessoria aos empreendimentos solidários da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, Miriam Aveiro. Muito obrigada, Miriam, seja sempre bem-vinda e quando tiver novidades, por favor, volta para contar pra gente.
Com certeza, eu agradeço esse espaço de participação, né? E ele fortalece demais todo esse trabalho que nós estamos fazendo e, enfim, teremos sim muito prazer em retornar aqui com novidades para vocês.
Isso, maravilha. E eu sou a Linara Ogedo, Extensão e Pesquisa fica por aqui, espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na Educativa UFMS 99.9 e até semana que vem.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.